Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, eu sou Everton Veloso, aqui do Educando Seu Bolso. Antes de começar o podcast, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos a Escola Educando Seu Bolso, com cursos online sobre finanças pessoais. O primeiro curso se chama Jornada para o Equilíbrio Financeiro. Nele você vai aprender sobre orçamento pessoal, consumo consciente, crédito e dívidas e investimentos. E vai dar um passo importante rumo ao tão sonhado equilíbrio financeiro. Acesse o site educandoseubolso.blog.br. /cursos. É isso, te espero lá e agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Thiago, da E-Commerce Brasil. Ele aceitou meu convite para vir falar para vocês sobre essa modalidade de vendas que não para de crescer no Brasil. Já vinha crescendo muito e com a pandemia esse negócio bombou. E eu acho que nada melhor aí do que alguém que é realmente do ramo, que pode dar para vocês, ouvintes, aí o caminho das pedras. Para você que é microempresário, né? Quanto é que custa, como fazer. Eu acho que o Thiago tem boas experiências, bons dados para compartilhar conosco aqui. Thiago, eu te agradeço pela presença e peço que te apresente aí para o nosso público, por favor. Cara, muito obrigado, seja muito bem-vindo.
Fala, Fred, agradeço, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho de vocês. Falando rapidamente, sou fundador, né? Hoje estou à frente do E-Commerce Brasil. O E-Commerce Brasil ele é um projeto colaborativo, é uma empresa privada, mas um projeto colaborativo de fomento ao e-commerce. Hoje, se não o maior, entre os maiores projetos de fomento ao e-commerce global, é um trabalho muito grande que a gente faz, inclusive no Brasil e com a ONU em outros países. Mas há 10 anos a gente abraça o varejista ou o empreendedor que quer investir no e-commerce e como fazer isso da melhor forma, com muita base educacional. Então, são quase 200 atividades aí de educação ao longo do ano, seja presencial, online, grandes eventos, eventos em navio, eventos em hotel, eventos para petit comitê, eventos só para CEOs, evento para quem está começando, em portal online, em revista impressa. A gente tenta dar o norte aí em vários canais para ajudar o varejista e o empresário.
Ah, que bacana, cara. Vários canais e sempre com essa mensagem de que o e-commerce é uma alternativa viável, possível e interessante.
Exatamente, cara. O e-commerce é uma coisa muito mágica. Surgiu de uma forma, né, independente, mas hoje a gente não fala mais de e-commerce, mas o varejo como todo, né? O e-commerce, para você ter ideia, ele representa mais ou menos 64% de toda compra presencial, ele começa no online. Então, a influência, a jornada, a pesquisa por preço, o impacto ao consumidor, ele melhorou muito a experiência do consumidor como todo e vai mudar todo o varejo, os shoppings, as franquias, as lojas. Ele tem uma coisa muito bacana de possibilitar o consumo em locais mais distantes que não conseguiam comprar um determinado produto. Então, eu consigo vender hoje para uma tribo indígena, assim como o índio hoje pode empreender e montar um e-commerce ou vender, ser revendedor de qualquer e-commerce. Então, para a mobilidade social, para crescimento, para o revendedor, digamos assim. Então, ele é meio mágico, seja para o consumidor, para o empreendedor. Ele é muito bacana em todos os sentidos.
Legal que você começou aí com já dois pontos que eu queria abordar. Em primeiro lugar, você tem uma parte da venda que é feita pelo virtual, pelo digital, mesmo naqueles casos onde a concretização da venda ela é feita na loja. Então, acho que esse ponto é um ponto interessante. Já conversei com alguns empresários que, às vezes, não se davam conta disso. Ela falava, eu não vendo muito mais na loja do que no meu e-commerce. Olha, de repente, o cara está pesquisando na internet, a tua presença digital está fazendo com que você seja lembrado e ele te procure na loja. E a segunda coisa que você falou que eu achei interessante é que permite que marcas, lojas e produtos que não estão disponíveis geograficamente de maneira distribuída possam atingir centros urbanos de menor escala, né? Quer dizer, ou mesmo áreas rurais, desde que, obviamente, né, a logística de entrega consiga também atingi-los. Você tem alguma dificuldade ainda, cara, nessas apresentações aí, nesses teus canais de divulgação, de convencer alguém que e-commerce é importante e precisa ser feito? Ou isso aí já era? Isso é música do passado?
Eu acho que eu tinha muito essa dificuldade até fevereiro.
Até fevereiro, né?
Não, mas ainda existe muita resistência, mas assim, até fevereiro era muito comum. Se você for pegar o e-commerce, uma análise bruta, ele é 5% do varejo no Brasil. Então, ou seja, 95% é não e-commerce. E era muito comum você ver empresas falando disso, né, cara? O e-commerce representa muito pouco, não vou investir. Última pesquisa da CNC que eu tive acesso, se eu não me engano, do Rio, 75% dos varejos do Rio não tinham nenhuma presença digital. Era difícil entender ali que a jornada, né, que o poder do digital estava na jornada. O Mercado Livre hoje já é a empresa mais valiosa da América América Latina já passou, Petrobras já passou a Vale, a Amazon brigando ali com a Apple, da empresa mais valiosa do mundo, o Alibaba lá na China, ou seja, o e-commerce, ele tem um poder absurdo que não é só a venda ali final. Então, pós-pandemia, as empresas começaram a ver quão fragilizado pode ser ele estar fora do digital, não só o digital, mas, dá um exemplo da Magalu, 40% de tudo que é comprado online na Magalu é retirado em loja. Imagina o volume disso, imagina a mudança da loja. Os dados, né, a inteligência que você tem do online, do digital, é muito forte. Tem informações completas, toda a Amazon, as lojas físicas da Amazon, se você acessar a loja física, numa livraria, você, como leigo, você acha que está numa livraria comum. Mas toda a organização da loja é de acordo com a inteligência do online. As categorias dos livros é de acordo com o online. Todos os livros são exibidos ali de capa para frente, bonitinho, não é de lado. E só exibem os livros que são realmente procurados online. É, no checkout ali, você tem os 5 livros que são mais vendidos online. Embaixo de cada livro, você tem lá o review, quantas estrelinhas, um comentário. São experiências pequenas, né? Mas que fazem toda a diferença. Então, essa digitalização do varejo físico é muito importante. Então, hoje, pós-pandemia, no Brasil, dado de maio, olha como os números são fortes. Números de maio, que era 5%, já são 12,5%. E você tem pesquisas em alguns países, ali como no Reino Unido, já em 2028 vai ser mais da metade do varejo. Isso daqui a 8 anos. Então, o Brasil é um país muito pouco digital. Isso que a gente vive agora, esse boom do e-commerce que você falou, o e-commerce está bombando, mas ele representa pouco ainda. E ele tem essa coisa mágica de democratizar o consumo, de empoderar o empreendedor aí, de dar vários novos caminhos de empreender.
Pois é, então é nessa parte que eu queria entrar. No começo você falou também que o e-commerce é a maneira de se relacionar, o salão de beleza, como é que ele faz um pós-venda. Então eu queria que você definisse para mim, que não sou da área, né, quer dizer, o que é o e-commerce realmente. Para mim, o e-commerce é aquela história de, pô, estabelece uma loja virtual, você pode até falar um pouco melhor sobre o operacional disso para a gente também, seria interessante, mas parece que, pelo que você está falando, o e-commerce não é só estabelecer a loja virtual, é toda, você falou em jornada, você falou em trajetória, em uso de dados. Então, tem um conceito, assim, você pode esclarecer para nós o que a gente está falando quando fala de e-commerce. E também, eu acho que como o público do Educando Seu Bolso aqui, certamente não é a Magalu, a Amazon, nem nada, quer dizer, é um público de varejistas pequenos e microempresários, se isso é uma coisa, né, que não está não muito distante. Eu acho que o nosso público, no final das contas, ele quer saber se é uma conversa para prateleira do topo, ou se está acessível aqui para quem é pequeno.
De forma alguma. Acho que é difícil ter uma definição de e-commerce. Talvez a definição ali era um comércio feito de forma eletrônica, de forma digital, mas é um modelo, né, um conceito que já caiu há algum tempo. E tem várias novas nomenclaturas, desde o omnichannel, desde o comércio unificado, né, o multicanal, o comércio é um só. Então, eu acho que a coisa mais simples de ser falado é que o digital é um caminho só. E talvez ele venha para melhorar a experiência consumo. Se eu quero comprar online, e retirar na loja, retirar no locker, retirar no estacionamento, eu quero passar e comprar no shopping, me entrega em casa, enfim, eu quero que você tenha meus dados, que você me ofereça, eu comprei um tênis 6 meses depois, você me ofereça um tênis que, de acordo com aquilo que eu gosto, enfim, me dê descontos, me presentei no meu aniversário com coisa que realmente eu gostaria de receber, que se eu tenho um restaurante, e isso a gente viu muito na pandemia, antigamente, né, eram as filas de espera, eram grandes nos restaurantes, com pouca digitalização, né, existem tecnologias simples que eu pudesse ser avisado quando chegasse minha vez da minha mesa, ou para pagar, né? É tão simples você pagar hoje uma coisa digitalmente. A gente aprendeu isso agora. Ou simples pelo fato, se eu vou muito ao restaurante, poxa, eu podia receber uma mensagem, senhor Thiago, você quer vir conhecer o chefe? Você quer fazer seu prato aqui? Ou em vez de ter aquele papelzinho, né, de carimbo lá, de fidelidade, que ele saiba que você é fiel ali e que você é convidado, porque tem uma mesa especial, vem com sua esposa aqui, a gente preparou um jantar especial para você. Então, essa experiência, o digital permite muito isso. Então, acho que ele é um meio. Eu acho que o e-commerce, ele vai comandar o novo varejo. Isso como eu acredito. Ele vai comandar as novas experiências. São tecnologias simples. Onde que você para, exibir o produto certo para você, oferecer o produto certo para você, ou de repente você nem precisa mais visitar ela, mas o digital vem melhorar a experiência de consumo como um todo. E, cara, não é para grandes empresas, pelo contrário. Vou te colocar 3 exemplos aqui. O primeiro vem a questão dos marketplaces. O e-commerce, talvez as pessoas não saibam, o e-commerce no Brasil, vamos colocar ali em torno de 70%, é através do marketplace. O que é o marketplace? É o Mercado Livre, é a Magalu, é a B2W, né, que é Submarinos, Americanas, a Via Varejo com Extra, e todas as outras marcas viraram, Carrefour, a Amazon, enfim, todos esses caras são marketplace. O que significa o marketplace? Você pode vender através deles. Então, o e-commerce no Brasil está muito concentrado neles, 70% está ali nos grandes. Ou seja, se você quiser vender amanhã através do Mercado Livre, através da Magalu, você começa a vender. Eles têm todo o trabalho de divulgação, de promoção, de fidelização de cliente. Você tem que tomar alguns os cuidados, né? O cliente é deles, o cliente não é seu, então o cliente é ali da Magalu, ele não compartilha os dados com você, mas enfim, você começa a vender amanhã. Tem os marketplaces de nicho também, eu quero começar a vender ali pela Fast Shop, pela Mobile, ali, se é alguma coisa de móveis, de cadeiras. Então você tem acesso a um gigante e com seus consumidores, eles compram as palavras-chave ali no Google, se você pesquisar provavelmente qualquer coisa ali, quer um tênis, uma cadeira, etc., você vai ver a palavra-chave ali comprada no mercado desses grandes e vai cair lá. Então você pode sim começar a vender amanhã. Você vai ter que ser empreendedor, esperto, criar a sua diferenciação, né? Qualquer um pode vender. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é você pega o WhatsApp. As vendas via WhatsApp no Brasil estão explodindo. Se não me engano, 90%, em torno de 90% das pessoas afirmam comprar para o WhatsApp. O WhatsApp lançou recentemente já o botão de compra, vai ficar disponível no Brasil aos poucos. Lançou a opção de pagamento. Então, isso vai vir muito forte. E os pequenos empreendedores estão usando, sim, o WhatsApp para vender. No salão de beleza hoje, você tem sistemas muito simples onde você agenda, fala do salão de beleza, né? Mas eu exemplificar um pequeno ali empreendedor, você agenda seu horário, você tem todo um trabalho de relacionamento, você paga por ali, com sistemas bem simples, tecnologias bem simples, e que todo mundo tem ali um WhatsApp da vida. O Instagram tem várias ferramentas também de venda muito bacana. A partir do momento que você vira um influenciador, publica conteúdo bacana e vai ganhando confiança e começa a vender, ou vai vender no seu bairro, no seu prédio, enfim. Então é muito fácil isso também para o pequeno empreendedor. E o mais legal, cara, é o cara que quiser empreender mesmo, lançar produtos próprios, eles chamam até de empresas nativas digitais. Você tem empreendedores que criam, sei lá, um creme pro rosto com um conceito super bacana, um propósito super bacana, super natural, um posicionamento legal, e que são influenciadores e lança esse produto próprio, de marca própria. Você lança sua marca própria, hoje você vende em qualquer canto do mundo, seja no Brasil ou qualquer canto do mundo, através de marketplace, através do Instagram, através de grupos. Está sendo difícil as grandes empresas concorrerem com esses caras. Eles têm dois, três tipos de produto vendendo milhares e milhares de pedidos de vendas ali por mês. É porque tem um propósito bacana. Desde uma camiseta, cara, eu vou criar uma camiseta com uma estampa legal, com uma arte, eu comecei a desenhar, com um propósito. Por cada camiseta vendida, eu vou doar essa camiseta para alguém que está precisando. Isso é muito bacana. Você vai ter que construir, você vai ter que desenvolver seu próprio produto. Mas hoje, você virar uma indústria, né? Você ter seu próprio produto, não é tão... Você tem os canais de distribuição que antes a gente não tinha, né? Antes do digital, seria mais difícil você vender. Então, são três exemplos ali, três caminhos interessantes para o pequeno empreendedor utilizar o e-commerce.
Tá, legal que você está dando essa possibilidade, esse alento, né, essa luz no fim do túnel para muita gente que está impactado na sua presença em loja física, né, que está impossibilitado, às vezes, até de abrir por completo, um horário integral, né, certas atividades ainda restritas, e que estão pensando, né, falou, pô, eu quero vender pelo digital. E aí, vários caminhos, né, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, por favor, você pode estabelecer uma loja toda sua, própria, uma loja virtual sua, completo. Você pode ir para um marketplace que são esses grandões que você falou, Magalu, Mercado Livre e etc., onde talvez ainda seja mais fácil ainda, né? Você já embarca na inércia deles e talvez pegue a rebarba ali num fluxo que eles mesmos já têm. Ou você pode mesmo fazer o teu comércio através de Instagram, WhatsApp, etc. Como você falou, botão de comprar, botão de pagamento no WhatsApp Business. Então, são possibilidades. Mas em relação ao operacional, isso que eu queria te perguntar, assim, é fácil para o cara estabelecer a sua própria loja ou versus, por exemplo, embarcar no Mercado Livre desse da vida? Quais são as principais diferenças que você enxerga?
Vamos lá, vou dividir em duas partes. É simples criar a loja virtual, você tem várias plataformas, a gente chama de plataforma de e-commerce, né? Plataforma de loja online. Inclusive, você procurar no Google, pedir indicações, tem várias, inclusive gratuitas, inclusive que te dá vários layouts prontos. Então, se eu precisar construir minha loja online para amanhã, eu construo, vou precisar de ter a marca, né? Eu construo isso de forma gratuita. E tem plataformas mais robustas, né? Para os grandes, pros empreendedores que tiver um investimento melhor, com recursos melhores, como, por exemplo, multiloja, se você quiser permitir que tenha várias lojas dentro da sua própria loja, vender para fora, enfim. Você tem todo tipo de serviço ali. Mas se você quiser criar sua loja amanhã, você cria. É importante você ter canal próprio? Super importante, muito importante. Ter sua loja própria, ter seus canais de redes sociais próprios. Isso é muito importante. O que eu quis chamar a atenção é que muito do volume de venda está concentrado no marketplace. Muito provavelmente você vai vender mais via marketplace. Isso é muito bom por um lado, também é perigoso por outro. Se você começa a vender muito, eu estou vendendo 100, 200 pedidos por dia, se o marketplace mudar a regra lá e desligar você, de repente, você perdeu tudo. Que algumas pessoas falam de não construir sua casa, né, no terreno, né, seu terreno alugado. Que é recomendado, né? Eu não vou vender todos os meus produtos no marketplace, eu tenho algum que eu vendo só na minha loja, ou vendo um no marketplace, o outro no outro. E aí vai muito do empreendedor de criar sua estratégia. mas sim é importante você ter seu canal próprio, sua loja própria, suas redes sociais. Mas é difícil você atrair audiência, é difícil, mas você vai vender usando todo esse universo que já está pronto para você vender. Então, para operar, também temos vários fornecedores. Então, tem empresa que vai receber seu produto, que vai guardar seu produto, que vai despachar seu produto, vai emitir nota fiscal, inclusive vai fazer o atendimento. Ô, Fred, eu não quero fazer nada. Eu vendi, por exemplo, eu vendo relógio. Mandei todos os relógios, recebi 200 relógios dos meus revendedores, dos meus fornecedores, ou se eu produzo os próprios relógios. Os relógios estão com você, inclusive você é fornecedor, eu posso deixar em algum marketplace também. Os marketplaces já oferecem esse tipo de serviço. Toma aí meus 200, 300 relógios. Eu vendi, pingou para você, já está integrado. Você embala, venda, emite nota, entrega, faz atendimento, faz tudo. Você vai pagar por isso. Ou você pode fazer direto, você faz um contrato com os Correios, o Correio pode coletar com você, ou você vai lá e despacha nos Correios ou alguma outra transportadora. Tem várias startups transportadoras que fazem esse tipo de serviço. Então tem tudo hoje que você precisar. Eu não quero fazer a logística, eu não quero fazer o atendimento, eu quero fazer tudo. Ou eu começo fazendo tudo, né, pensando que eu vou vender pouco, ou eu vou escolher um marketplace como parceiro e esse marketplace vai fazer tudo para mim. Isso é bem simples também.
Que legal, isso é um mundo novo para mim, muito obrigado pela aula. Estava comentando com o Thiago aí fora do ar que a gente fala muito no nosso podcast aí, no Canto do Bolso como um todo, para pessoas físicas, MEIs, autônomos e microempresários. A gente tem uma área forte de maquininhas e a gente foi sendo alçado a falar sobre links de pagamentos, gateways de pagamentos e isso está arrumando cada vez mais para o e-commerce, né? Lojas físicas perdendo um pouco de... Perdendo, não sei se eu posso dizer perdendo, mas sendo cuja importância é complementada por outros canais, né, como o Thiago bem falou, inclusive com a possibilidade de cruzamento, né, visita a loja, depois concretiza no e-commerce ou vice-versa, quer dizer, é o tal desse jargão que eles falam aí, né, omnichannel e uma série de outras coisas aí. Mas o ponto para mim é o seguinte, é factível, não é difícil, mesmo para pequenos empresários, e dá para fazer teu próprio e dá para embarcar também, né, na garupa de um terceiro, ou seja, no Mercado Livre, no Magalu da Vida. E tem, talvez, segundo o que eu entendi que o Thiago falou, seria bom fazer, inclusive, as duas coisas. Né? Ter a tua presença própria, né, tua loja virtual, tua presença em rede social, divulgar a tua marca para você não ficar refém do fluxo só do Mercado Livre da Vida, por exemplo, né, que pode ser muito bom, mas... A maré muda, você pode ficar vendo navios. Tem modelos diferentes de precificação. Você citou um, que até talvez ver se tem outro, mas, por exemplo, você falou, olha, o cara, ele cria a tua loja virtual para você gratuitamente e vai viver de comissões sobre as vendas que você fizer. Então, você pressupõe isso lá na sua margem de lucro, né, na sua precificação e pronto. Agora, se você quiser também não ter esse tipo de arranjo, imagino que exista também a possibilidade de você pagar pelo estabelecimento dessa loja e depois ter o preço cheio para você, não é isso, Thiago?
Exatamente. Tem várias formas de cobrança, tem várias plataformas, várias mesmo. Tem muita plataforma boa, o Brasil é referência e tem vários tipos de cobrança. Você pode pagar mais um FII mensal e menos comissão, uma comissão maior, comissão menor. Tem vários formatos e tem várias plataformas. Tem plataforma, inclusive, para produto digital. Então, vou vender curso online, vou vender, é o que a gente chama de produto digital. Uhum. Também é um bom caminho. Isso cresceu muito, inclusive cresceu na pandemia. Então, isso é um ótimo caminho.
Imagino que vocês utilizem essas plataformas aí, talvez para vender os seus cursos aí sobre e-commerce também, né, Bruno?
Normalmente a gente não vende os cursos, nosso modelo de negócio, todos os cursos são gratuitos, né? Mas a gente já usou muito e são startups que estão crescendo muito no Brasil. Aqui eu falo de produtos digitais, vou colocar curso, é muito claro, né? Mas você tem vários outros tipos de assinaturas, enfim, tem muita coisa bacana que vai da mente do empreendedor, assim, o céu é o limite, o digital permite isso, né? O digital permite isso.
Tá, mas legal. Bom esse ponto que você fez aí também, né, de que o digital permite você focar num nicho. Talvez você não teria escala para fazer uma determinada camisa com estampa XYZ na tua cidade, porque não tem público para aquilo, mas se você amplia, né, como o Thiago falou, para o Brasil inteiro, você vai pegar aquele nicho em várias cidades e pode te dar escala suficiente para você viabilizar o teu negócio. E uma outra coisa que você falou aí também, Thiago, que eu achei interessante, é essa possibilidade de você usar uma estrutura terceirizada também em logística, em pagamento, em manutenção de estoque, controle, etc. Isso também é tranquilo. Não é uma conversa para boi dormir, não, né? Você está falando isso na prática. Se eu for tentar amanhã vender aqui a minha arte, eu vou conseguir contratar isso tranquilamente?
Sim, às vezes a gente tem medo, né? Tudo que é tecnologia, a gente tem um pouquinho de medo. As tecnologias são simples. O mais difícil é você mudar a cultura, seja a cultura do nosso cliente e a nossa própria cultura, né? Nosso próprio mindset. É só que os nossos clientes hoje já são digitais. E os que não eram, né? O faixa etária que mais cresceu no e-commerce foi acima de 50 anos. Todos os serviços bancários, vários serviços de governo que ainda eram físicos, todos se digitalizaram. Então, né? A gente está tendo uma mudança de cultura grande. Então, a tecnologia é uma coisa simples e as soluções também são simples. Todos os marketplaces oferecem soluções extremamente simples. Eles querem isso porque o Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, que tem mais de 2 marketplaces dominando. Então, aqui a gente tem vários. Você até, vamos colocar Mercado Livre, Via Varejo, B2W, Magalu e Amazon chegando aí. Então, eles querem que você deixe seus produtos todos com eles, tem exclusividade na venda daquilo ali. Quem tem loja física, eles vão usar as lojas físicas deles como centro de distribuição para entregar muito mais rápido. O prazo online, né, faz toda a diferença. Enfim, isso é tudo com eles. Eles têm toda a estrutura para isso. Você simplesmente vai fazer um contrato com eles, só beleza, eu vendo o relógio, eu deixo todos os meus relógios com você, tá aqui, quantidade, tudo certinho, não corre risco nenhum, são empresas sérias, e vendi, você entrega. A sua comissão vai ser maior, obviamente, né, você tá usando a estrutura dele, mas é simples assim, não quero deixar no marketplace, quero deixar numa empresa que presta esse tipo de serviço. Tem empresas que prestam isso para grandes empresas e tem empresas que prestam esse tipo de serviço para pequenos empreendedores. Você basicamente, sabe essas empresas de self-storage, né?
Sim.
Que você guarda...
Container, você guarda... Enquanto você está mudando de um lugar para o outro, você bota um quinquilharia ali.
Exatamente. Você aluga ali para colocar suas coisas. Várias dessas empresas estão atendendo e-commerce. Você aluga um box daquele para deixar suas mercadorias ali. Usa ali, eles fazem um escritóriozinho que você trabalha dali, você vai lá. Eu vendi aqui 15 carteiras, 15 roupas. Eu vou lá no meu box, está tudo organizadinho, separo os 15 tá aqui, e os correios já pegam lá, já passam, já levam. Então tem muito serviço, todo gosto. Então não é uma coisa difícil, não. E assim, tem que dar o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo, vende 1, vende 5, vende 10. E vai vendo, vai conhecendo, vai conversando com outras empresas. É muito gostoso, assim, porque não para, né? As suas portas não fecham. Ainda mais quando chega a Black Friday, cara. É absurdo o que vende na Black Friday.
Pois é, tem isso mesmo que você falou, né? Às 2 da manhã, enquanto você está dormindo, o teu site pode estar vendendo, né? Você não precisa estar aberto para vender. Isso é uma coisa legal. Mais 2 perguntas, cara. Bom, primeiro só uma pequena recapitulação, para ver se eu entendi. Então, assim, ao invés de ter que ter tua maquininha para fazer o pagamento, ou ter a despesa de divulgação, de marketing, ou ter um funcionário para fazer controle financeiro de estoque, etc., você está meio que, em alguns arranjos que o Thiago falou, pelo que eu entendi, né? Você está pagando 5% para isso, 5% para aquilo, etc., da tua margem de venda. Ou seja, você está terceirizando e pagando em substituição a essa estrutura que você está deixando de ter.
Só um caminho para explicar, então. Você vai escolher uma plataforma de e-commerce, tem as gratuitas, tem as mais baratas, tem as mais caras. Cria sua loja ali, né? Vai registrar seu domínio lá, que é a sua empresa.com.br. Cria sua loja, o layout, tem vários templates, eles te ajudam, né? Qual produto entrar primeiro, vai cadastrar o produto, vai dar o zoom, todos aqueles recursos bacanas de busca, etc. Ele já tem várias opções de pagamento prontas para você, antifraude, enfim, internet você tem esse problema, né? O cara compra e depois liga pro cartão e fala que não comprou.
Sim.
Então, as plataformas já te protegem quanto a isso. Quero eu mesmo cuidar do meu pagamento? Você pode. Ah, não quero cuidar? Já vem pronta com a plataforma. Uhum. E aí você vai pagando comissões, né, para cada um desses serviços. Vendeu, você entrega ou você passa para, né, agora uma empresa de logística que recebeu o pedido. Essas empresas já estão, inclusive, podem estar integradas com a plataforma de e-commerce. Mandou direto lá, o cara já recebeu, já despachou seu produto.
Maravilha.
Já, o estoque já está integrado, isso é bem tranquilo. O seu papel é vender. Vender, criar coisa nova, preço, né? Na internet a concorrência é maior também. Você tem um público muito maior, mas a concorrência é maior.
Sim. Então, você falou de registrar o teu domínio, né? No caso de ter uma loja própria, imagino que essas plataformas também te auxiliem nesse
sim,
processo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, mas, como diz o Thiago, você tem que dar o primeiro passo, então não é um bicho de 7 cabeças. Isso é importante, né, cara? A gente ser o catalisador, às vezes, eu falo isso muito com o conhecimento aqui da minha área, que é a área financeira, as pessoas ficam presas em escolhas passadas, em estado de inércia, com medo, receio de dar o primeiro passo. Acho muito legal você ter falado isso, tem que dar o primeiro passo. Bem legal. Mais uma pergunta, cara, nosso tempo está batendo aqui no limite, mas como escolher? Se for o caso você ir para algum marketplace desse, você teria alguma dica para dar? Óbvio que você falou que tem alguns marketplaces desse que são meio nichados, né? Tem uma certa característica específica, são para aquele tipo de produto ou de serviço, mas tem outros que são muito gerais. Tem alguma dica sua aí para o que fazer para escolher entre essa quantidade de empresas que estão aí?
Ô Fred, vai depender do que você vende. Então, assim, caminhos para ser bem rápido. Primeiro, se você quiser escolher seu domínio, você entra no site chamado registro.br. Aí lá é onde registra o domínio. Você tem a busca e você vai buscando ali casaamarela.com.br. Aí lá vai falar se já está registrado ou se está disponível. É legal você virar à noite pensando em nomes e ver se está disponível. Você vai no Google, digita lá, plataforma de e-commerce barata para isso, para aquilo, para pequenos, para grandes, B2B, B2C. Você vai ter um monte lá, entrar em contato com elas e cada uma tem sua forma de cobrança. E eles têm seus consultores, estão ajudando muitas pequenas empresas que estão entrando lá com a pandemia. Dos marketplaces, tem várias formas de você entrar. Eles dão benefícios, né? Os marketplaces dão vantagem se você deixar tudo com ele, fazer o full, né? Eles querem isso, eles querem ter você inteiro deles. O Mercado Livre, ele é o que tem maior audiência, ele é o maior, ele tem o dobro de audiência, ele somando os sites da B2W, que vem Americanas, Submarinos, que tem ali Magalu, Amazon, tá entrando no Brasil, Via Varejo, se não me engano, Mercado Livre, B2W, Magalu, Via Varejo, e depois vem Amazon. E tem os de nicho, tem os de perfumaria, tem os de móveis, tem os de tecnologia. É conversar com eles, cada um cobra sua comissão. Puxa, meu produto é mais chique, mais bacana, cara, não vou colocar num negócio de massa, não, meu produto é mais massa. Mas é entrar em contato com eles. E existem empresas também, se vocês procurarem lá no Google, intermediador, integrador de marketplace, que você cadastra seu produto lá e eles distribuem em todo o marketplace. Uma empresa bacana para isso chama Olist, O-L-I-S-T. olist.com. Ele já tem os contratos com todos os marketplaces, tem tudo pronto. E você começa a vender deles, eles distribuem para todos. É como se eles fossem a loja vendendo seu produto.
Que legal.
É. Então, é uma forma de começar interessante também. E tem as redes sociais, não deixar de lado as redes sociais, a venda para o WhatsApp. Uma coisa simples de fazer, todo mundo conhece a lista de transmissão via WhatsApp. Cria uma lista ali com seus consumidores, uma, duas, três, e tenha comunicação constante com ele. Saiu um produto novo, uma coisa bacana, coloca o link ali para compra. Isso vai fidelizando, é uma coisa simples, todo mundo sabe mexer, você começa a vender via WhatsApp. Também é um primeiro passo. Tu tô vendendo para caramba, cara, aí você vai evoluindo.
Aham, vai mudando. Primeiro é isso aí. Primeiro mais simples, depois vai evoluindo. Excelentes dicas. Minha última pergunta, Thiago, prometo que não abuso mais. Que tipo de preparação você acha que é fundamental para um microempresário que está nos escutando agora fazer antes de tomar esses passos? Assim, pensar, por exemplo, igual você falou, em nicho, pensar no nome do domínio, se ele quiser criar a loja dele, pesquisar esses sites todos aí, para onde que vai, se para um marketplace A, B ou C, ou para um integrador, como você falou, ou preparação de back-office também, né? Será que eu quero fazer o controle do administrativo financeiro logístico? Será que eu vou passar isso para alguém? Você acha que você já viu algum problema, assim, de alguém que entrou nessa meio desavisado e acabou sendo pego no contrapé?
Acontece. Então, assim, de preparação não precisa. Existem vários, se você entrar no e-commercebrasil.com.br, existem vários artigos no Google, como montar o primeiro e-commerce, como montar a primeira loja, dicas, etc. Isso é a parte mais simples. O que você tem que ter, e aí é o dom de empreendedor, de vendedor, você tem que criar a sua estratégia. E aí eu já vi muita gente, comecei a vender, tá vendendo pra caramba, tá bombando. Comecei a vender, o cara não fez as contas, começava a comprar um monte de produto, tem as comissões, aquilo ali, e chegava num ponto que ele quebrava por falta de ver ali os custos por trás, porque eles acham que o e-commerce é de graça, ali, eu vou montar uma loja de graça, é diferente. Não, cara, você vai ter que pagar uma série de comissões, você tem que manter estoque, se você não tiver estoque, você tem que ter embalagem, você tem que ter, enfim, você tem que ter giro, não adianta só vender muito. E você tem que ter estratégia. Estratégia amanhã, né? A manha do empreendedor ali, cara, o que eu vou vender online? Eu vou vender uma camiseta de quê? Eu vou ter uma loja de camiseta de rock ou de uma banda específica de rock. Eu tenho que pesquisar, deixa eu pesquisar no Mercado Livre se já vende, se não vende. O Google tem uma ferramenta que chama Google Trends, que você coloca lá, você compara palavras-chave, qual que é mais buscada. Então, assim, as pessoas buscam mais Covid ou coronavírus? Você vai lá no Google Trends e vai mostrar qual que é mais buscada, porque eu não sei qual que eu uso. Então, eu uso camisa ou camisa polo. Mas, enfim, você vai ter que criar a sua estratégia, o preço, você tem que ter margem. Aí é empreender um negócio como um todo. Quem que vai ser seu consumidor, sua persona? O que que eu vou vender? A minha embalagem vai ser bonitinha, vai ser diferente dos outros? Eu vou colocar uma balinha? Quanto custa a balinha? Aí é o que a gente tem no mundo real, digamos assim.
Legal o que você falou isso. Não são preparações muito diferentes do que teria que fazer para ser um empreendedor realmente no mundo analógico, né?
Tirar uma foto boa, contar uma boa história, um propósito bacana por trás.
Sim,
aí é tão bom de vender, né?
É, um pouco de adaptação para o digital, né, que eu acho que a gente está fazendo em várias áreas da nossa vida. Você falou, a concorrência é maior, né? Então o concorrente está mais próximo de você, está do seu lado, né? No seu bairro você é o único lojista daquilo, mas quando você está na internet tem outros tantos ali ao seu lado. E se a sua foto estiver ruim, obviamente que a atratividade do concorrente vai ser maior do que a sua.
Tá? O frete grátis atrai muito, mas o frete grátis custa. Você vai aumentar o preço do seu produto? Vai dar frete grátis? Uhum. O frete grátis para o Nordeste é mais caro se você mandar de São Paulo do que mandar para São Paulo. Então, é a estratégia mesmo.
Maravilha. Cara, pô, muito obrigado pelo bate-papo. Eu aprendi muito. Eu sei que isso tudo é muito básico para você, mas para mim e para o nosso público, eu acho que acrescentou, agregou. Te agradeço aí e deixo com suas considerações finais, se você tiver alguma.
Eu quero só agradecer e não tenho medo, né, que é básico para vocês. É uma coisa nova no mundo mesmo. É uma coisa que está crescendo. E eu só queria encorajá-los. É gostoso, é dinâmico, te dá todas as possibilidades. Você sempre sonhou ter uma marca própria. É o momento de ter marca própria. Seja uma camiseta, seja um produto mais complexo, fazer desenhar sua própria cadeira. Vai numa fábrica aí que você conheça para produzir sua cadeira e vender sua cadeira online para o Brasil inteiro. Cara, isso é uma delícia. Você tem que fazer as contas certinho, né? Mas o digital permite isso. E quem tem o comércio físico, seja um salão de beleza, uma loja pequena, uma loja de bairro, tentem usar as ferramentas digitais para você estar mais próximo do seu cliente. É muito gostoso fidelizar o cliente, melhorar a experiência dele no final.
Maravilha, excelentes palavras para terminar. Para o nosso público, eu peço que nos ranqueie, nos critique, sugira os temas que vocês querem que a gente venha aqui falar semanalmente, para que a gente possa cada vez ser mais pertinente aí e para resolver e ajudar vocês a resolver os problemas. Tiago, grande abraço, valeu, até a próxima, meu caro.
Obrigado, Fred, abraço.
Abraço.